Como a arte pode ser uma ponte entre o humano e o divino? Nesse episódio, conversamos com um artista que dedicou sua vida a explorar esse diálogo. Musicista, educadora e cristã devota, ela nos mostra como a música pode ser muito mais que um entretenimento, uma forma de oração, uma ferramenta de evangelização e um caminho para experiências espirituais profundas, uma reflexão sobre o poder transformador da arte sagrada. Para falar sobre esse tema, convidamos Mara Dias, que é formada em arte sacra e pedagogia, além de ensinar piano e coral na igreja. Olá, ouvintes do Mulheres de Fé, um programa que fala sobre o protagonismo feminino nas comunidades religiosas. Eu sou a Ana Ama Nunes e este é o nosso 9º episódio.
Se sou seu respirar, em trevas se encontrou o fim.
Para nossa convidada, a arte cristã nunca é apenas expressão, é missão. Inspirada pela grande comissão de Jesus, ela vê na música uma forma poderosa de proclamar as boas novas. Uma visão que transforma cada nota musical num ato de fé e cada apresentação num testemunho vivo.
A arte como uma das maiores ou a maior expressão das emoções do ser humano, da criatividade, da inteligência, da beleza, das expressões de todo um movimento histórico que a gente vê com o tempo, estuda, a gente percebe que a arte e todas as suas formas, as suas linguagens, elas permeiam a nossa vida. E a minha vida não é diferente. A arte sempre esteve presente em minha vida. Nós, então, por meio da música, a gente canta canções, a gente toca instrumentos para que a gente possa expressar todo o amor que nós temos por Deus, pelo seu Filho Jesus, através do seu Espírito Santo. É aquilo que nós, cristãos, nós cremos que a música, ela expressa e nos ajuda a expressar. Eu, como uma estudante de música, que sempre fui, história da música, enfim, a gente entende e estuda que em todas as religiões nós temos sim uma questão muito forte da música. Ela nos liga ao divino. Então a música, ela é uma das linguagens mais poderosas do mundo, por assim dizer. Ela faz com que a gente possa estar unidos, muitas vezes nem nos conhecendo, mas por ela, por meio dela, a gente expressa uma fé, a gente expressa uma espiritualidade que talvez em outro lugar do mundo tenhamos a mesma fé, a mesma espiritualidade, e através das canções a gente é ligado. E a música, ela é tão poderosa que ela pode fazer com que sentimentos, ações e atitudes sejam promovidas para o amor. E simplesmente a gente sabe que nós sabemos que Deus é amor. Então a gente sabe que a música quer expressar isso, e ela também faz com que a gente ame o nosso próximo. Então a linguagem musical, ela por si só, ela é muito poderosa. Ela une, atitudes, ela une intenções, e ela sim, ela é um elemento poderoso para nos ligarmos ao divino, nos ligarmos, nos expressarmos. Ela nos ajuda com os vários instrumentos. Se você vê lá em Gênesis, um dos filhos de Adão, um dos netos de Adão, que eu até separei aqui para a gente ver, ele lá no comecinho de Gênesis fala sobre ele. É muito interessante. Fala que o nome dele era Jubal, olha só, hein? E ele foi o pai de todos os que tocam harpa, e flauta. É muito interessante saber que a gente, desde muito tempo, o ser humano busca se expressar através das artes e através das canções, da música, do som, da sonoridade, evocando, sim, principalmente a sua fé e a sua espiritualidade.
Mas como distinguir o sagrado do profano? Nossa convidada compartilha uma jornada pessoal, da rígida separação da juventude à compreensão mais nuançada da maturidade. Hoje ela enxerga Deus tanto nas obras explicitamente religiosas, quanto nas belezas cotidianas que falam da criação divina.
Depois de vários anos nessa caminhada com a música, e principalmente em corais e estudando, né? Eu vejo assim, não só estudando a música, mas nós seres humanos em si, eu percebo que é muito sutil a gente querer separar a nossa vida em caixinhas, né? Então, assim, hoje eu percebo assim que existe, sim, a arte que fala do cotidiano do ser humano, que não tem lá, vamos dizer, um desenho de uma expressão religiosa, mas nem por isso essa arte, ela não me diz nada. Ela sempre vai me dizer do que aquele autor daquela obra, ou aquele pintor, ou aquela música, aquele compositor, mesmo o seu cotidiano, não falando nada a respeito de religião, mas falando a respeito do seu dia a dia, ou de alguma questão do sofrimento do ser humano, de uma alegria, de uma celebração, da vida em si, ele nunca vai ser neutra. Sempre vai passar para mim um conceito, um pensamento, uma ideia. Então, assim, eu dividi hoje o profano do sacro, para mim, assim, é difícil na minha visão hoje. Não que isso não exista, claro que existe. Mas isso, existe isso também, é dividido, mas assim, eu vejo que quando alguém quer passar para mim um desenho ali de um cotidiano, de uma casa, de uma montanha, de uma natureza, uma questão de uma visão de uma paisagem, ela está me dizendo de um belo, né? Então, assim, ela não é neutra aquilo. Aquilo lá, ela está passando uma mensagem.
No mundo onde a arte frequentemente se distancia do religioso, como manter uma produção autenticamente espiritual sem cair em clichês? Nossa convidada reflete sobre esse desafio, lembrando-nos que a verdadeira arte sacra, como perfume derramado aos pés de Jesus, transcende tempos e culturas.
Compositores brasileiros, assim, da nossa MPB, que inspira a gente até mesmo pensar em Deus, mesmo que ele não fale em Deus, não é? Então, assim, eu vejo que toda música inspirada, toda letra, a bela letra que a gente canta, como quando a gente vê a aquarela do Brasil, como é que você não pensa quando você vê aquela letra linda falando da natureza do nosso país, das belezas naturais, quando a gente ouve canções falando do nosso sertão, das nossas vidas, dos nossos cotidianos, das várias regiões, é impossível a gente não também lembrar daquele que nos criou, aquele que nos formou para ver o belo, para ser inspiração para o outro.
Dostoiévski disse: a beleza salvará o mundo. Nossa convidada explora essa ideia, mostrando como até músicas seculares podem nos levar à contemplação do divino, desde que valorizem a dignidade humana. Uma advertência importante no mundo onde a arte muitas vezes se torna mera mercadoria.
Então, assim, a arte, ela pode, ela nos ajuda a expressar a nossa fé, as nossas emoções. E ela, sim, ela é uma fonte. Eu tenho certeza que toda a arte, ela veio da inspiração mesmo de Deus para as nossas vidas. Porque um ser humano que pega um pincel, pega tintas, pega uma tela em branco e de repente cria, cria da sua contemplação, daquilo que ele vê na natureza, ou daquilo que ele vê no seu cotidiano, uma obra em que a gente pode pensar em Deus, poxa, né? A gente pode ver os cosméticos, por exemplo, né? Uma arte de fazer perfumes, isso é uma arte tão antiga, e a gente vê um exemplo maravilhoso que tem na Bíblia, né? Que muitos conhecem essa história, quando Jesus está em uma casa jantando, chega uma mulher com um vidro, um pequeno frasco, né? Vidro não, um frasco de um perfume caríssimo, e ela derrama aquele perfume, aquele nardo puro aos pés de Jesus. Então, assim, diz que o ambiente se encheu do cheiro daquele perfume. E aquilo ficou registrado nos evangelhos, e a gente lê sempre essa passagem. E a gente percebe, Jesus falou, olha, isso vai ser registrado e vai ficar para sempre em memória. Toda vez que falar sobre o meu evangelho, essa mulher vai ser lembrada. Então, assim, a gente percebe que os aromas, as composições dos perfumes, as esculturas, as modelagens de barro, né? Onde os vasos, tudo isso da arte faz parte, é inerente aos seres humanos. E Deus usa dessa arte para nos alcançar, e nós utilizamos dessa arte para alcançá-lo também.
Qual o papel do artista cristão no mundo pós-moderno? Evangelizador explícito ou criador de beleza que aponta para o divino? Nossa convidada compartilha sua visão equilibrada, onde técnica excelente e profundidade espiritual andam juntas, e onde até o silêncio pode ser uma forma de louvor. Vamos ouvir.
Todo artista cristão, evangélico, ele procura utilizar, se ele é um artista verdadeiramente que ama a Cristo, ele sempre vai procurar utilizar a música para fazer aquilo que Jesus pediu para a gente, que é ide, pregar ao mundo todo, né? Proclamar o Evangelho. O que é o Evangelho? As boas novas. Quem é a boas novas? Cristo. Fazer discípulos, batizando-os em meu nome. Essa é a comissão que Jesus nos deu. E a música em si, para mim, é uma das maiores linguagens que unem pessoas, unem diversos tipos de pessoas, que diminui as diferenças, porque a música, ela é muito uma linguagem muito forte, ela une a gente. E o propósito dela no Evangelho, sim, é proclamar com a beleza da arte Cristo.
Desde o ventre materno até os palcos que atravessou, nossa convidada nos mostrou como a arte pode ser um lugar de encontro com o sagrado. Uma lição que ecoa desde Jubal, o primeiro músico mencionado na Bíblia, até os dias de hoje. Quando criamos com excelência e devoção, nos tornamos co-criadores com o próprio Deus. Obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Até a próxima jornada. Valeu, pessoal!
O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele
Esse projeto foi realizado com o apoio da 8ª edição do Programa Municipal de Fomento ao Serviço de Radiodifusão Comunitária para a Cidade de São Paulo.